Olá, amigos, sejam bem-vindos. Uma boa tarde a todos. Mais uma vez, o Notícias Agrícolas inicia ao vivo aqui mais um boletim nesta sexta-feira, 8 de março. Agora, 12h10, é a hora do boi. Vamos dar uma olhada nesse mercado que está com cara de que pode dar uma melhorada ainda neste mês de março. Quem vai falar conosco sobre isso, como sempre aqui presente com a gente, é o Douglas Coelho, da Radar Investimento de São Paulo conosco. Douglas, seja bem-vindo mais uma vez, uma boa tarde aí nesse final de semana, esse último dia da semana, que na verdade é apenas praticamente o segundo dia útil do mês ainda, né, Douglas?
Muito boa tarde, Giovanni. Muito boa tarde a todos os amigos do Notícias Agrícolas. Sempre um prazer falar com vocês.
Uhum. Douglas, praticamente segundo dia útil, quarta-feira, no período da tarde, foi um dia meio morto. Já há alguma coisa positiva que demonstre alguma firmeza mais interessante para março aí do boi, Douglas?
Pois é, Giovanni, acho que essa semana inteira, né, não só o segundo dia, o terceiro dia, foi meio morta, foi parada. Né? No mercado físico, no boi, não foi diferente. As indústrias entraram na semana do carnaval, né, essa semana já apertadas. Houve alguma negociação ou outra ontem, anteontem também, mas foi pouco relevante, isso foi pontual. Né? E ela está saindo dessa semana bem apertada também. O que a gente vê hoje é um cenário de escalas de abate bem homogêneas, né? O que eu quero dizer com isso? Os frigoríficos têm necessidades parecidas entre si, né? E bem curta. Boa parte do pessoal ainda está fazendo a terça, a quarta da semana que vem. Então é um cenário bem parecido, bem próximo, que pode gerar, sim, alguma competição por animal terminado. Hoje, por exemplo, a gente viu algum frigorífico aí pulando dias de abate da próxima semana, por escassez de matéria-prima, com uma dificuldade de compor as programações aí no final dessa semana.
Essa pulada de dias de abate, Douglas, por conta de escassez de matéria-prima, a gente está falando, então, de ainda quantidade menor de bois terminados, porque, afinal de contas, as chuvas também têm 15, 20 dias só que voltaram, ou também porque já há muita gente conseguindo segurar os animais aí, pelo menos com a expectativa. Ainda não tem passo suficiente, mas as chuvas já dão uma certa expectativa, né?
Correto. Acho que o volume negociado em fevereiro, né? A gente já até havia comentado, lembro bem no nosso último bate-papo, que o volume negociado em fevereiro está menor quando a gente compara com janeiro, né? E agora ainda, influenciado pelo carnaval, pelas chuvas que voltaram em abundância, né? Choveu todos os dias, praticamente, do carnaval, nas principais regiões produtoras, Barretos, Uberaba, Campo Grande, Cuiabá. Isso tira a necessidade do pecuarista em negociar imediatamente, né? No primeiro momento. Ele está muito mais confortável em segurar esses animais agora e não precisa soltar esses animais de imediato. As chuvas vão causar, sim, algum impacto positivo nas pastagens. Isso traz algum conforto para ele poder negociar melhor, ver o preço R$1, R$2 a mais, ver como é que comporta esse mercado.
E as chuvas ainda, com essas chuvas voltando, né, Douglas? Mesmo ainda que os pastos não estejam totalmente recuperados, mas quem consegue suplementar um pouquinho, já começa a tirar um pouco do suplemento, ele já tem, no geral, o contexto fica mais positivo para o produtor, né, Douglas?
Exato, ele ganha força, né, nesse primeiro momento. Na teoria, ele tem mais recurso para manter esse animal com custo baixo, né, uma engorda de custo baixo, num cenário em que a demanda está relativamente boa. A gente viu o dado das exportações firmes para fevereiro, a gente tem um estoque de carne que já era curto antes do carnaval, e agora, com a virada no mês, né, o varejo precisa se abastecer para recompor seus estoques também. Então é o último nível com agradável aí, né? Ele tem um pouco mais conforto, sim, para ficar esperando, né, enquanto a indústria está precisando com preços abates, uhum, com uma determinada urgência para os planejados da próxima semana.
Uhum. Mas ainda com uma certa, com ponto de interrogação em relação ao famoso começo de mês, né, Douglas? Não dá para se bater martelo, porque em fevereiro, pelo que se viu nos primeiros 15 dias, melhorou naturalmente em relação a janeiro, mas foi aquém do esperado, né?
Ou seja, em relação às vendas de cana?
Exatamente.
As vendas de carne no mercado interno, exportação ainda é um destaque de 2019, uhum, né? Janeiro, em relação a janeiro, o desempenho de fevereiro foi 13% acima, em relação a fevereiro do ano passado foi quase 18%, né? Uhum. E quando a gente olha no mercado interno, é claro que essa sensibilidade de volume ela é menor em relação ao mercado externo, né? Porque é bem pulverizado. Mas a gente tem uma sensibilidade de preços. Quando a gente olha para esses preços, a gente vê que os preços ficaram firmes ao redor de 10,30, né? Hoje está 10,32, que mantém a nossa visão, né, de mercado relativamente enxuto nesse momento.
Uhum, perfeito. Como que a gente vai entrar mais ou menos a arroba na segunda-feira, Douglas?
Hoje a gente vê tentativas de compra aqui em São Paulo, mesmo sem grandes volumes negociados, ao redor de 153 à vista até 156 à vista. É um preço, é um intervalo bem firme, né? E até distante do que a gente via nas semanas anteriores.
Uhum.
A gente pode entrar segunda-feira com expectativa de firmeza, sim.
Uhum, perfeito. E, Douglas, há algum sinal que mostre que vai ser uma safra diferente? Porque muitos com os quais aqui o Notícias Agrícolas vem conversando desde janeiro, que fala, dizendo que mesmo com as chuvas voltando, haveria ainda uma certa demora para término desses animais. Portanto, não seria uma safra das mais ofertadas. Ainda que também esses animais que foram confinados em janeiro, antecipadamente, por conta da seca, eles vão ter que sair por volta de maio, né, Douglas, mais ou menos. Como que você enxerga esse quadro?
É claro que fazer uma previsão, né, de um mercado dinâmico que uhum, tem tantas variáveis, né, oferta, demanda, clima, que é um fator praticamente incerto, seria até superficial, mas o que a gente pode afirmar, que a gente pode comentar dentro do mercado futuro, né, é que esse mercado está se mantendo constante, sim, né? Essa oferta, pelo menos nesse momento, não tem sido suficiente para causar uma pressão de baixa. Quando a gente olha para os meses seguintes, né, o abril e o maio, até olhando no mercado de opções também, saiu um volume relevante de calls, né, que é a proteção contra a alta, a gente pode ficar até um pouco mais otimista nesse sentido, assim, né? Maio, que é a desova da safra, né, o final da safra, está cotado no mercado futuro agora em 151,15, ligeiramente abaixo do que a gente está vendo, né, para o mercado em março, que é o 52,40 agora. Acho que a gente pode ficar um pouco mais construtivo, sim. Outro ponto que a gente analisa bastante, até comenta entre a gente aqui, que pode ser um bom fundamento, né, para a gente compartilhar isso com os espectadores, com os amigos notícias agrícolas. Antes, né, em 2016, em 2017, a gente via comentários no mercado físico, né, do ágio do Boi Europa. Uhum. Era muito comum o ágio do Boi Europa, e o pessoal falou, isso é um negócio mais alto em função do ágio do Boi Europa. Hoje, né, a gente tem o ágio do Boi Europa e também está surgindo o animal tipo China, que os frigoríficos que exportam para a China também tem pagado mais para levar esse animal. Então, querendo ou não, são fatores que a gente observa, né, que ajudam a sustentar esse mercado, a exportação puxando muito bem, os frigoríficos com mais apetite para esse tipo de animal,
uhum,
né, que não corrigiu tanto quanto as outras commodities, né, seja milho, seja soja. Tem o ciclo pecuário também, a questão de abastecimento, tudo isso faz a gente ficar um pouco mais otimista, um pouco mais construtivo para os meses seguintes, né. Claro que uhum, qualquer previsão de preço seria alguma coisa superficial, mas os os fundamentos, né, os fatores que nós temos nesse mercado, eu acredito que são de sustentação.
Perfeito. Douglas, vamos entrar aqui numa área para a gente falar de algumas ferramentas aí de mercado. Queria falar principalmente do mercado a termo, num primeiro momento. Ontem, conversando com o Leonardo Barros, que, além de pecuarista de boi comum, também é presidente da Associação Brasileira de Pecuária Orgânica, lá do Mato Grosso do Sul, ou seja, ele trabalha em duas pontas desse mercado, né? E ele mostrando para a gente aqui... que ainda que esteja uma oferta bastante mais ou menos curta também no Mato Grosso do Sul, para os padrões daquele estado, né, Douglas, que é um estado sempre com bastante oferta, os frigoríficos de Campo Grande praticamente estão escalados só com boi a termo, né? Quer dizer, e a estratégia de escalas é deixar a escala curta para balcão, né? Para alguma necessidade fora da curva ou alguma pechincha de gente que precisando vender. Ou seja, como que você vê esse instrumento praticamente, Douglas, que é operado apenas por grandes frigoríficos e grandes pecuaristas?
Ok, entendi. Vamos lá. Para a gente até começar, né, o que é o boi a termo? Que é um mercado de balcão, né, entre um frigorífico e um pecuarista, em que há um acordo de entrega em uma determinada data e um determinado preço, né? É um acordo entre os dois elos aí. Não existe nada de bolsa, né? Não existe nada oficial em relação à mercadoria, como se fosse uma B3, como se fosse uma opção ou um futuro. Então, é uma alternativa interessante, sim, para o pecuarista que confia nessa indústria, que já vem negociando com ela há algum tempo, mas é uma negociação que depende dos dois elas quererem, ou seja... Se o frigorífico não tiver interessado em fazer o boi a termo, né, e inclusive em alguns anos ele deixou de fazer esse tipo de negociação, ele tem todo o direito, ele está na razão dele de não fazer esse negócio. Né? E aí o pecuarista deve buscar outras alternativas. Mas enfim, para a indústria é um bom negócio também, ela, querendo ou não, ela garante a sua matéria-prima numa determinada data. E para o frigorífico, que se sente confortável em negociar com essa indústria, que confia nela já há algum tempo, pode fazer sentido também. É uma ferramenta interessante, mas os dois elos têm que se sentir confortáveis em fazer.
Uhum. Isso também, de alguma maneira, olhando pelo lado do pecuarista, Douglas, ainda que ele possa correr o risco de, na entrega, tiver o preço no spot, tiver no mercado, tiver muito mais alto do que ele acordou, mas como são relações mais estáveis, provavelmente o frigorífico acaba fazendo uma recomposição, né, Douglas? Até para não perder um fornecedor, que são sempre fornecedores grandes, e também para o próprio pecuarista continuar sempre presente, fazendo essas negociações com a indústria, né, Douglas?
Isso é um contrato entre o frigorífico e o pecuarista, uhum. Né? Depende bastante de frigorífico para frigorífico se ele vai querer fazer essa recomposição. O que é comum ser feito também, que é possível ser feito, talvez até uma alternativa dessa ocasião, é o pecuarista travar um termo, né? Ter um termo com o frigorífico, ele sabe que ele vai receber X reais pelos X arrobas de determinada data, e se ele quiser aproveitar essa alta, né? Se o mercado subir até lá, ele pode comprar uma call. Isso é uma operação comum. Ele faz o termo e compra uma call também.
Perfeito. Já que falamos de call, vamos começar então, antes de call e put desse mercado de opções, vamos falar de mercado futuro. Mercado futuro, Douglas, isso é coisa para gente grande?
Não, acho que o mercado futuro ele é tão acessível, tão democrático, inclusive com a acessão na internet, ele ficou mais comum ainda, né? Um contrato de 330 arrobas, se a gente for pensar em um pecuarista que tem 17 animais, né, de 20 arrobas, é possível já negociar, é possível entrar nesse mercado. Uhum. Ele não é coisa de gente grande.
Agora é o mercado, Douglas, que a pessoa precisa estar monitorando todos os dias aí. E é um mercado que sofre muito com a baixa liquidez, né, da B3. Como que fica essa equação, Douglas?
A questão de atenção, ela é sempre válida, assim, né? Você tem que ficar atento, né? É um mercado que oscila diariamente, tem ajustes diários, né? Ou seja, entra e sai dinheiro da conta todo dia, né? Então, o investidor, o pecuarista, o especulador, ele precisa estar bem atento, né? No fluxo de caixa da conta dele. Agora, a liquidez, ela tem que ser olhada, né? Principalmente para os meses que o ponto de atenção, para os meses que não tem tanta ligação com o mercado físico. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o maio, que é a desova dos animais de safra, e o outubro, que é o pico dos animais de confinamento, são contratos que são muito bem negociados, né? Tem uma determinada liquidez relevante, e aí para quem quer entrar nesse mercado, quer se proteger ou quer conhecer, pode ser uma boa alternativa olhando para esses dois vencimentos. Claro que o mês presente também geralmente tem mais liquidez. Nosso caso é o março.
Perfeito. Put, vamos falar então desse seguro do preço mínimo, do preço baixo. Como que você sugere o pecuarista começar a prestar mais atenção nessa ferramenta, Douglas?
Tá, vamos lá. O mercado de opções, né, ele é diferente do mercado futuro. Como a gente falou, o mercado futuro, ele precisa ter uma atenção maior, né, tem ajustes diários. O mercado futuro também precisa de margem de garantia, que é um depósito, né, que a bolsa enxerga como se fosse um cheque caução para você negociar. Agora, o mercado de opções, ele é praticamente um arroz e feijão para o pecuarista, né? Por que eu quero dizer isso? Porque funciona como um seguro de carro. A put é como um seguro de um carro. Se você tem um animal no pasto, se você tem seu patrimônio no pasto e sabe que você quer vender ele numa determinada data, você pode comprar uma put, né, que é um seguro contra a baixa de preços, e funciona como se fosse um seguro de carro para esses animais. Você paga um preço para ter o direito de negociar em uma determinada data. Por exemplo, dá um exemplo. Se você comprou uma put de 148 ou de 149 para maio agora. Chegando no final de maio, né, com o vencimento do contrato de maio, liquidação do contrato de maio, o que tiver abaixo de 149, no caso, você recebe na sua conta da corretora, né? É a diferença da liquidação para o preço que você travou. Por isso que ele é um arroz com feijão. Ele não necessita tanta atenção quanto o mercado futuro, mas traz uma determinada segurança para o pecuarista. Ele sabe, aí abaixo daquele preço, ele consegue reaver na conta da corretora. É uma equação de soma zero. Ele vai entregar o animal para o frigorífico de confiança, mas se acontecer alguma coisa fora do eixo, no meio do caminho, que é a queda dessa arroba, ele vai ter essa diferença que ele negociou com a gente.
Opa. E se tiver uma diferença para maior, Douglas?
Uma diferença maior para baixo? Ele consegue reaver também. Então, vamos até usar o caso clássico da carne fraca. Teve pecuaristas que compraram seguros, vamos supor, de 140 para outubro. Chegou lá em agosto, o mercado futuro estava 120, R$20 por arroba. Lógico que esse é um caso extremo, mas ele conseguiu reaver R$20 por arroba, vezes 330, que é a unidade do contrato, vezes o número de contratos que ele negociou. Isso é fato. É um negócio lastreado pela bolsa.
Maravilha. Qual?
A call ela é o oposto da put, né? Se você compra uma put, você está comprando um seguro contra a baixa. A call, se você compra uma call, você está comprando um seguro contra a alta. Então, tudo que subir acima daquele preço que você negociou, um strike, vamos supor, de 152, você consegue receber. Você comprou uma call, dando um exemplo, uma call para maio 152, chegou lá no final de maio, o mercado futuro, a liquidação, aconteceu no 154. Você recebe R$2 vezes 330 vezes o número de contratos. Né? Isso serve para indústrias, né, que compram matéria-prima ou para algum pecuarista que tem alguma dívida atrelada a dólar, a arroba, uhum. né? E não gostaria de ver essa arroba subir, uma proteção contra a alta. Uhum. Então pode ser usado dessa maneira.
Perfeito, perfeito. Isso é, é uma... Naturalmente que todas essas opções, né, Douglas, que nós conversamos aqui, é para reforçar junto aos nossos amigos, né, já que muito, a maioria ainda não usa essas ferramentas, para que olhem cada vez mais o, tudo que o mercado oferece para que ele possa ter uma margem de segurança um pouco maior nas suas operações, né, Douglas?
Exato, exato. Até traçando um paralelo, aproveitando, aproveitando o seu comentário, né? É, claro que as coisas caminham lentamente, né? A evolução é um processo lento. Mas quando a gente olha nos anos anteriores, desde a ascensão dos grandes frigoríficos aí, de 2008 até hoje, de 2009 até hoje, essas indústrias investiram muito bem em mesa de negociação, se especializaram muito bem em pesquisa de mercado, criaram grandes polos de inteligência para negociar um pouco melhor no mercado pecuário nacional. Uhum. Né? Enquanto o pecuarista, ele ainda olha com algum ceticismo para a Bolsa, para essas proteções, para o mercado a termo, quando é ele que negocia com essas grandes indústrias. Ou seja, se ele se interessar um pouco mais, se ele aprender um pouco mais, olhar com bons olhos essas ferramentas, ele vai poder se blindar de alguma maneira, ele vai estar evoluindo também para negociar praticamente aí com peso maior, com conhecimento maior com a indústria, né? Se ele trava seu negócio, independente do que acontecer no mercado futuro ou no mercado físico, ele tem a segurança de focar no que ele mais sabe fazer, que é produzir. Então, querendo ou não, vale a pena olhar um pouco mais e trabalhar um pouco mais estruturado nas questões de preço, né? De comercialização. Acho que o pecuarista se especializou muito bem em aumento de produtividade, mas às vezes ele precisa olhar um pouco mais para essa questão de comercialização e essas ferramentas totalmente acessíveis, seja na internet, no e-mail, no telefone.
E o que a gente precisa destacar que, na verdade, o custo dessas ferramentas são bem absorvíveis, né, Douglas? Com exceção, talvez, do mercado futuro, que exige um pouco mais, mas, enfim, o mercado de opções, especialmente a put, por exemplo, ela não exige muita coisa, né, Douglas?
Exato, exato. Um exemplo, né, recente agora, foi há duas semanas, há uma semana, teve put de maio, 148, que saiu, foi negociado a 85 centavos por arroba, R$1 por arroba, R$1,10 por arroba. É um custo pequeno que traz uma segurança, né? Uhum. Querendo ou não, o pecuarista pode contar com uma blindagem aí, olhando para frente, os meses que ele vai vender, que ele vai negociar esse bem mais.
E reforçando, né, Douglas, arroba a mais de R$180, como teve em 2015, esquece que não vai haver. Muito provavelmente não vai se repetir, talvez, né, nessa geração, né? Porque não vamos vaticinar, mas é impossível que venha uma alta de R$30 nos próximos tempos. De todo modo, quanto mais, portanto, ele se prevenir, melhor, né, Douglas?
A gente viu que nos anos anteriores os sustos para baixo, né, foram comuns. 2017 foi um susto para baixo. Em alguns outros anos, para baixo também, 2008, 2009, ou seja, para cima, é lógico que seria um benefício muito bom, né? Toda a indústria precisa, querendo ou não, desse reajuste de preço, pecuarista poderia ganhar um pouco mais de força, mas pra, quando a gente diz historicamente, né, a correção de preços para baixo ela tem sido mais frequente do que para cima, né? Para cima é uma coisa bem mais cadenciada, um pouco mais de longo prazo.
Exatamente. Douglas Coelho, foi um prazer tê-lo conosco então aqui, por essa aulinha que você deu aí, aqui para os nossos amigos sobre essas opções, essas ferramentas aí de proteção do mercado e naturalmente falando um pouco do mercado do boi agora em março. Tenha um ótimo final de semana, Douglas.
Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, Giovanni. Contem comigo no que precisar, no que eu puder colaborar. E um ótimo final de semana para você também, para todos os amigos do Notícias Agrícolas.
Obrigado, um abraço. Douglas Coelho, da Radar Investimento, nos dando aqui uma visão desse mês de março, com a possibilidade do boi ter uma firmeza ainda, por conta, primeiro, ainda a oferta não suficiente, e depois também porque já há uma expectativa positiva com as chuvas dos pecuaristas conseguirem segurar mais os animais no pasto. Vamos dar uma olhada na B3 agora, o março a 152,30, com uma alta de 0,13%. Abril zerado aqui para mim, maio a 151,15, com alta de 0,10%, como o Douglas já tinha nos dito, agosto zerado aqui. Boi Gordo média São Paulo, CPEA, ontem 151,35, com uma pequena alta de 0,70%. O Notícias Agrícolas fica por aqui, agradecendo a sua audiência. E fique com a gente. Muito obrigado.